Vou aproveitar e compartilhar um pouquinho de forma rápida, né? Hoje a gente passou uma tarde gostosa ali com o Gustavo e a Sheila. Fazia tempo que a gente não parava, né, para conversar. A gente fez vários apelidos, né? Mas uma das coisas que a gente conversou e que isso tem servido de reflexão para mim e de realmente olhar para a direção onde eu estou indo, e o café tem me ajudado a reordenar esse caminho. Então, a gente falou muito sobre colocar uma figura ilustrativa. Né? Então, eu vejo assim minha vida numa escada. E aí a gente tem, né, o alinhamento ali do... Quando você tem um carro novinho, ele vai com a peça, nem precisa colocar a mão, né? E muitas vezes ele segue ali de forma tranquila. E aí o que acontece? Nessa estrada tem, às vezes, buracos, tem um monte de coisas que faz com que o pneu vire um pouquinho, né? Aí começa o desalinhamento, aí começa a puxar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e aí tem que ir para a revisão, né? E aí tem que fazer a revisão, fazer o alinhamento, o balanceamento, aí você volta de novo, seguir de forma reta, suave, tranquila na estrada. Mas aí acaba que você, às vezes, encontra outro buraco também, aí você volta para o alinhamento. E eu falei que de tempos em tempos, né, eu falei para o Gustavo, eu tenho feito essa revisão na minha vida, de alinhamento, de balanceamento, né? E eu vejo que a vida, ela é esse movimento, né? Então, é uma vida líquida, né? Ela sempre tá lá e para cá, que a gente precisa, né, em alguns momentos, parar e pensar. Até porque a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo equilibrar o nosso olhar, trazendo sensibilidade, que a gente aprendeu, né, com o Paulo. Né? Então, eu sou daquela pessoa sincerona, mas nem sempre eu tinha sensibilidade. Então, acho que a sinceridade, ela sempre tem que existir, mas a sensibilidade, ela é muito importante. Então, eu estava, né, falando sobre isso, né? Que de tempos em tempos, eu, Érica, preciso dessa revisão. E eu acho que isso faz parte do ser humano, acho que isso é muito humano, né? Eu até hoje não conheço uma pessoa que ela é 100% estável, até porque a gente é formado com vários sentimentos, né? Então, tem dia que você está triste, tem dia que você está feliz, e não é ruim também você estar triste, né? Acho que faz parte, né? Então, enfim, só queria deixar, né, essa conversa, esse recorte da nossa conversa, né, para você, de repente, avaliar. Será que o seu carro está puxando para a direita, está puxando para a esquerda? Será que, de repente, ele precisa de um balanceamento, de um alinhamento para você continuar, né, seguindo? Então, quais são os elementos que a gente pode trazer para fazer esse alinhamento, esse balanceamento, para entender ali o caminho que você tá indo, né? Muitas vezes a gente precisa também mudar a rota, né? Às vezes você tem que pegar uma conversão, para a direita, para a esquerda. Então, era isso que eu queria falar. E falando do mundo dos negócios, isso também é muito importante, né? Eu acho que o negócio, ele também é algo orgânico, né? Que exige muita sensibilidade, porque você tem que estar atento ao mercado, o mercado está mudando, né? Então, a gente precisa também estar fazendo essa adequação. Uhum. Então, que a gente também possa encontrar aqui nesse ambiente, né, de trocas, usando elementos são experiências de um, de outro, e aprender na nossa vida, né, para trazer esse alinhamento, esse balançamento. Então é isso, então, que hoje a gente possa ter
perfeito.
Esse alinhamento, muito balançamento, bom. Nos ajudar nessa revisão da vida.
Isso aí, perfeito, gostei dessa pequena introdução aí, vai falar muito do que nós estamos pretendendo conversar aqui. E como a Érica disse, eu acho que parte dessa revisão, né, desse tune-up, é importante a troca de experiências no meio dessa jornada, né? Então eu quero muito que essa noite seja uma noite mais de interatividade, que nós possamos conversar e jogar para vocês de volta pra gente, né? Pra gente ter uma conversa bacana sobre esses assuntos. Nós estamos agora numa série sobre hábitos, né, e 7 hábitos específicos de pessoas altamente eficazes. E parece que eu estou pregando uma pegadinha em vocês, porque não começamos nenhum dos 7 ainda até hoje. Acho que é a terceira, né, reunião que nós temos sobre esse assunto. E, novamente, eu não vou tocar em um dos 7 ainda. Estamos ainda construindo uma base, um fundamento, para poder conversar sobre essas coisas mais pragmáticas, mais práticas. Que tem tudo a ver, né, com o fazer do negócio. Mas se o fundamento não estiver muito bem alicerçado, né, se a casa não estiver construída sobre um fundamento que é sólido, que não vai se desmoronar com qualquer condição climática, com qualquer situação, né, ou né, qualquer coisa da vida, se isso não estiver muito bem estabelecido, com certeza vai construir por alguns anos, mas vai cair, né? O Paulo falou muito bem sobre isso, que você pode construir os fundamentos e construir até o terceiro, quarto andar e de repente desmorona toda a construção porque não estava bem alicerçado. Então eu tenho esse propósito também de alicerçar um pouco mais essa base para que ao enxergarmos esses sete hábitos, né, possamos realmente ter uma construção solidificada que vai ser longeva e vai permanecer por muitos e muitos anos. Eu quero que o seu negócio dê certo, mas não só dê certo, mas que ele, né, passe gerações, que você possa, né, fazê-lo, né, ter uma experiência longeva com ele em tudo isso. Então, eu estou, na verdade, através desse primeiro slide aqui, trazendo uma lembrança do que nós conversamos da última vez que eu estive aqui com vocês conversando sobre esse assunto. E eu quero recapitular só uma coisa que vai ser o início da nossa conversa aqui, que é voltar a uma das ferramentas que nós trabalhamos aqui da última vez, que são fatores determinantes para a construção desses hábitos que nós devemos, queremos formular para manter esse edifício de pé, né? Que se chama negócio, chama vida, chama família, seja o que for. E duas coisas que eu citei na última vez que nós estivemos reunidos é que você precisa ser um bom ouvinte. Isso é fundamental nessa construção, e falamos sobre o princípio da humildade aqui, né? De aprender a ouvir as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que são do mesmo ramo, né? Que estão no mesmo mercado que você. Isso é muito importante, ter essa sensibilidade que a Erika falou de aprender a ouvir. Mas mais do que isso, e talvez é o que eu quero entrar hoje de profundo, é saber errar, ou aprender a errar. Ser bem sucedido em errar. Eu acho que isso é o fundamento básico que eu quero estabelecer aqui hoje, porque se você tiver sensibilidade para isso também, se você aprender a arte de errar ou de falhar, eu tenho certeza que você vai ter uma bagagem aí, né? Um banco de dados, de experiências que vão ajudar muito você a estabelecer esse negócio e ele ser longevo, né? Ele permanecer de geração em geração. Então eu quero trabalhar muito mais esse fator determinante de errar e de falhar, porque creio que ele é fundamental dentro da nossa abordagem aqui nesta noite. E eu quero trabalhar isso, vamos trabalhar pelo menos pelos aspectos históricos, do que é falhar, né? Na história. Eu fui fazer uma pesquisa sociológica, assim, vamos dizer assim, do que as culturas, né, antigas principalmente, pensavam sobre o ato de falhar, o de errar, o de tomar decisões erradas, e como é que eles construíam essa história sobre isso. Então, como os humanos enxergavam as falhas e os erros no passado, e como nós enxergamos na era moderna isso hoje. Então, preste atenção que isso é super interessante. Os gregos, né, que talvez ali está a base filosófica de todo o mundo, né, ocidental e também oriental, eles odiavam e temiam as falhas e os erros. E na maioria atribuíam aos caprichos dos deuses. Então reparem, eles tinham ódio, né? A perfeição era algo elevado naquela cultura, então falhar e errar era algo que era odiado, né? Não era permitido dentro da sociedade, da cultura. E aí quando um erro acontecia, estou falando de coisas graves, eles atribuíam esses erros aos deuses, eles transferiam a responsabilidade para a divindade. Então é interessante como os gregos abordavam isso. Já os romanos, que é um período logo após, né, o período grego, e de certa forma houve uma convergência greco-romana, né, houve um mundo greco-romano há um tempo, os romanos eles atribuíam as falhas ao erro humano, e era algo vergonhoso naquela época. Você falhar era algo tão vergonhoso que o alto índice de suicídio naquela época era por causa de erros ou falhas que aconteciam na sociedade. Então, muitos suicídios, e aí nós temos que fazer essa conexão com o Japão, né? Porque isso acontece muito na cultura, e a cultura oriental, e principalmente japonesa, é uma cultura de honra e vergonha, certo? E o nome da família é elevado acima do indivíduo. Então, quando você erra, você está envergonhando a sua família, o nome da sua família. Isso leva muitos ao suicídio, né? Devido a essa vergonha. E era, na verdade, também isso no mundo romano daquela época. Então, muitos suicídios, e a cultura do erro era uma coisa também que era vista com muita vergonha, e isso levava muitas pessoas a perderem a própria vida por isso. E aí vem a era cristã, logo após, né, o Império Romano e tudo mais. E na fé cristã, nós temos ali o conceito de pecado original, que representa muito bem essa maneira de lidar com as falhas. Ou seja, existe essa ideia dentro da cosmovisão cristã que as pessoas nascem e já nascem com o pecado, ou são falhas já por origem, por essência. E aí vão trabalhar isso dentro da cosmovisão e dentro dos princípios, né, e dogmas da própria religião. Então é super interessante. Mas aí nós temos que olhar no, na era moderna, hoje, de forma contemporânea, como nós estamos enxergando os erros. E é interessante porque a definição de falha ou de erro na nossa sociedade moderna é a incapacidade de realizar algo. Repare como é uma mudança significativa na forma de enxergar como nós erramos e falhamos. Então você não consegue fazer algo e significa uma falha automaticamente. E muitos veem essa visão de erro também como algo totalmente negativo. E eu quero talvez afirmar aqui como base é que nós temos que aprender a errar, e para mim errar é uma escola importante para a construção daquilo que nós queremos empreender, daquilo que nós queremos construir como empresários, né? E para aprender e ter esse dado, né? Esse banco de dados, de experiências que vão fortalecer o seu negócio e ajudar você a cometer erros, mas entendendo que a experiência de errar e de falhar era fundamental dentro dessa trajetória de ser um empreendedor e ser uma pessoa bem sucedida nos negócios. Então nós precisamos revisar essa visão negativa de olhar falhas e erros como algo impermitível, uma coisa que não deveríamos pensar ou abordar. Então, nós vamos hoje, e aí está a minha tese dessa noite, que é o seguinte: como ter sucesso no fracasso, certo? Essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês aqui. Alguém já... Deixa eu jogar para vocês um pouquinho aqui para a gente conversar. Alguém já teve um grande fracasso na vida, assim, um grande fracasso? Tem alguém aqui? Pode ir. Compartilhar com a gente assim, alguma coisa assim, ou um erro que você cometeu que teve graves consequências, ou simplesmente um erro banal que gerou muito trabalho, né? Teve que recuperar certas coisas. Tem alguém aqui que gostaria de talvez trabalhar isso, falar com a gente um pouquinho sobre isso? Ninguém? É difícil falar sobre erros, tá vendo? Eu joguei isso aqui de verdade porque eu sei como é incômodo esse assunto, porque nós não temos essa sensibilidade ou capacidade, vamos dizer assim, sinceridade de assumir nossos erros. É parte da nossa cultura isso. E nós precisamos reverter isso, porque isso nos impede de crescer, amadurecer, aprender, certo? Tem um banco, como eu estou falando sobre banco de dados, porque eu creio mesmo que essas experiências de errar e falhar, elas são fundamentais na construção do nosso ser, né? Dos nossos empreendimentos e tudo mais. Então eu tenho certeza que em alguma área da sua vida, seja familiar, seja negócio, seja pessoal, você já teve uma falha, ou um insucesso, ou alguma coisa fatal que talvez você esteja pagando o preço até hoje por isso. E nós precisamos aprender a encarar isso de uma forma muito mais realista e muito mais racional, de certa forma, sem deixar a emoção tomar conta disso. Eu acho que isso vai ser de grande uso, né? Vai ser muito frutífero para a nossa experiência como empreendedores e como pessoas que estão inseridos num contexto familiar. Isso é fundamental. Num casamento, por exemplo, você aprender a errar é fundamental. E ter a liberdade e o ambiente, né, que propõe você e te dar a liberdade de cometer erros sem ser condenado, sem ser julgado, mas ambos, né, dentro desse ambiente familiar, aprender com esses erros e essas falhas. Então, a tese é como ter sucesso no fracasso. Eu acho que tem algo que nós podemos extrair dos fracassos que são muito importantes e até são escolas muito mais relevantes do que o próprio sucesso no negócio, na família ou em outras áreas. Então, eu quero estabelecer uma coisa aqui, que talvez vai soar um pouco estranho para você. Mas eu prefiro que você seja ruim no que você faz do que ser omisso. É melhor você ser ruim em propor, em tentar fazer uma coisa, do que ser uma pessoa... Eu estava procurando uma palavra para escrever isso, mas a melhor que eu achei foi chata. E a pessoa chata é uma pessoa desinteressada, sabe? É uma pessoa que não tem nenhuma ambição, eu estou falando de ambição saudável. É uma pessoa que simplesmente está sobrevivendo na vida hoje. Então eu prefiro que você seja uma pessoa que tenta uma coisa e faz essa coisa de uma forma muito ruim, né? O fruto daquilo que você está fazendo não constrói nada, não desenvolve nada, não ajuda ninguém, mas pelo menos você tentou fazer uma coisa, do que você ser omisso e simplesmente sobreviver na vida. É melhor tentar e falhar do que nunca ter tentado. Certo? Isso, para nós aqui, dentro de uma cultura hierárquica e muito engessada, isso é um desafio. Certo? Porque você começa a crescer num negócio, você está numa empresa ou numa fábrica e você permanece lá e você faz carreira daquilo, né, entre aspas, e você morre lá e você pelo menos tem um lugar para pagar suas contas e você, assim, de certa forma você se acostuma com aquele lugar e vive o resto da sua vida naquele lugar. Agora, eu prefiro ser uma pessoa que é ruim naquilo que eu faço, mas pelo menos eu tentei, do que ser completamente indiferente, omisso, né, e não fazer nada e não tentar nada na vida. Eu acho que o desgaste, a frustração e a decepção vem dessa falta de tentativa que nós devemos ter. Então, vamos aprender a fracassar. Eu quero desenvolver isso com vocês porque tem algo aqui que vai construir esse banco de dados, de experiências, de você ter tentado várias coisas e nunca, talvez tenha conseguido até hoje, talvez você é uma dessas pessoas que está aqui hoje, que você tentou vários empreendimentos, você já tentou se empreender em várias áreas, mas nenhuma área deu certo. E talvez você está olhando isso com os olhos negativos e precisa reverter esse quadro e começar a enxergar com os olhos positivos, porque tem uma bagagem que vem dessas tentativas e erros que são fundamentais na construção daquilo que você pretende fazer no futuro. Isso é muito importante. Então, seja alguém ruim, ok? Mas não seja omisso, não seja desinteressado, não seja alguém indiferente quanto a essa questão. E aí eu descobri que para ter sucesso no fracasso, nós temos que evitar algumas coisas, ok? Eu vou falar coisas na área emocional, na área cognitiva e na área social. Tem três coisas, tá? Se você quer, depois eu mando todo esse material para vocês, tá, gente? Fica preocupado muito aí, que isso aqui eu posso mandar tudo para vocês depois. Mas olha só, tem três coisas que são áreas que nós precisamos trabalhar porque elas impedem-nos de ter a coragem de fracassar. Então vamos ver quais são essas coisas? Eu criei nomes para isso, tá? A primeira é aversão, e fala da área emocional. A segunda é confusão, que fala da área cognitiva. E a terceira é o medo, que fala da área social. Okay? Aí nós vamos trabalhar cada um desses termos aqui. Alguma pergunta até agora? Alguém quer um comentário, alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa até agora, o que a gente falou? Estão quietinhos hoje? Tá pegando o conteúdo hoje, gente? Tá mais assim, tá focado aqui no que a gente está trabalhando? Ok. Não tem problema não. Pode ficar focado, mas por favor, tá? Não tenha vergonha de interferir aqui, de trabalhar junto com a gente o que a gente está falando. Então, meu desejo é que você seja uma pessoa mais fracassada. Pô, vim aqui para falar sobre fracasso e erro. Pois é. Eu creio que é um tesouro inestimável nessas tentativas, sabe? Nessa pelo menos a proposta de sair do seu lugar de conforto e buscar fazer algo diferente. Tem algo rico aí que nós precisamos trair. É uma mina de um tesouro que nós precisamos cavar e cavar, porque dali vai sair as grandes construções que nós teremos na vida. Certo? E aqui estão os inimigos disso. Então vamos trabalhar cada uma delas? Primeiro, a questão, eu estou falando de aversão no sentido de antipatia, sabe? De ter um certo, uma indiferença, um nojo da coisa, certo? Então deixa eu trabalhar isso aqui de uma forma mais prática para a gente entender. O que é isso? Nós não gostamos naturalmente de falhar e, portanto, não temos um banco de dados necessários para aprender e transformar a consciência. Então, porque nós temos uma aversão à falha, ao erro, ainda mais numa cultura oriental como essa, você tem essa coisa que chega a ser até espiritual às vezes, né? Mas trabalha muito mais a questão emocional, de você não querer falhar de forma alguma e por isso que você não tenta nada. E você tem uma aversão, uma antipatia ao erro e à falha. E por isso você está estacionado na área da sua vida. E seja qual área for, na familiar, no negócio, na vida social, no nível pessoal. Então o primeiro inimigo, vamos dizer assim, de ser uma pessoa que tem sucesso no fracasso é você ter tanta aversão a isso que você não tenta e não constrói nada, porque você tem a incapacidade de tomar esse passo, certo? Isso é a aversão. Segundo, é a confusão. Porque nós não temos a experiência ou esse banco de dados de experiências em falhar, devido a estarmos distantes da proposta de falhar, nós não compreendemos o benefício que essas experiências nos trazem. E aí nós estamos no meio de uma tentativa de realmente implementar um negócio novo e nós não sabemos o que fazer porque não tem de onde extrair, porque nós nunca tivemos uma experiência oposta que pudesse nos dar certos valores e princípios para aplicar nesse novo empreendimento. Então há confusão no meio disso tudo. E a confusão eu estou falando assim de cabeça mesmo, de ter estratégia, desenvolver um negócio, ser racional nas práticas e nas propostas que você tem para aquela coisa que você deseja empreender. Então começa a confusão, porque você está desconectado de tudo e de todos, você não teve nenhuma experiência de tentar qualquer coisa e aí você não tem de onde extrair. Aí você vai para o YouTube, aí você vai para um monte de gente que está te dando várias coisas muito pragmáticas, mas que quando você vai aplicar no seu negócio, você não consegue entender e compreender como aquilo se aplica. Porque você é uma pessoa que está confusa, porque nunca se dispôs ou se expôs a ter uma experiência de fracasso. Né? Então é muito importante a gente entender isso. E o último é a questão do medo. E o medo, eu falo no aspecto social, da forma que nós encaramos as pessoas e o que elas vão pensar das nossas falhas. Então talvez você não tenta nada porque você tem medo que as pessoas vão falar de você. Ou vão pensar a seu respeito. Ou que a sua família vai pensar a seu respeito. Certo? Nossa, saiu da fábrica para fazer unha. Aí a gente fica com aquele muro mental, né? Devido a uma barreira social, e nós não tentamos e buscamos nada. A aversão ao fracasso, gera uma confusão mental, que nós ficamos perdidos, e aí o medo vem, né, para aplacar ainda mais a situação, e aí nós não nos movemos mais, ficamos literalmente estacionados, né, devido à opinião de outros. Reparem como é que é um ciclo vicioso que vai se estabelecendo na nossa vida e nós travamos literalmente em todas as áreas. E eu posso estar falando de empreendimento aqui, mas eu posso falar isso na família. Não desenvolver pessoalmente, não desenvolver a sua relação conjugal pessoalmente, a sua relação com seus filhos pessoalmente. Isso funciona em todas as áreas aqui, embora esteja focado no, né, no empreendedorismo. Então, repare como essas três coisas trabalham contra a nossa proposta de, no mínimo, tentar algo e fracassar. E nós precisamos de, urgentemente, fazer uma revisão, um tune-up, que nem a Erika falou, para que possamos repensar e não ter tanta aversão ou tanto medo, não ficarmos confusos de ter certas, de tentar certas coisas na nossa vida, porque isso pode ser a porta de entrada para grandes coisas que você vai viver. E eu não estou falando nem de gerar um saldo, um lucro absurdo. Eu estou falando de uma realização pessoal, né, no seu negócio. Você está fazendo um negócio que você construiu, que você começou do zero, e aquilo é seu, e aquilo talvez não gera nem dinheiro, mas você traz a sua satisfação, a tua alegria daquela coisa. Embora você trabalhe em outro lugar, aquele é um segundo trabalho, é uma coisa segunda para você, você não está extraindo a sua renda, né, ativa daquilo, mas aquilo te traz satisfação e alegria, né, enquanto você ainda está dividido nesses dois tipos de negócio. Então nós precisamos combater essas três áreas aqui, que, né, que é a aversão, a confusão e o medo, que elas estão trabalhando contra nós. Alguma pergunta até agora contra isso? Quem quer comentar alguma coisa? Não? Todo mundo comigo aqui? Fala. Fala com o microfone, tá? Só pra gente ouvir.
Talvez tenha o problema do errinho e do errão, né?
Ok.
Então você,
Boa.
geralmente você não erra propositalmente, e quando você erra, você descobre se é um errinho ou um errão. Geralmente, quando é um errão, fica difícil você voltar ativa, de repente você perde até
O ânimo, a vontade, né?
Então a gente fica com muito medo desses erros, porque ele pode ser fatal, né, para o comércio.
É verdade, né? Por exemplo, como policial, se eu fosse um policial, por exemplo, eu não tenho muita margem de erro, né? Diante de um assalto, diante de uma situação que pessoas indefesas estão em risco. Então, minha margem de erro é muito menor do que uma tentativa de abrir um negócio, né? Então, acho que sim, precisa de discernimento para saber quais são as margens, para que possamos trabalhar com mais, né, empenho ou um pouquinho mais cautela, certo? Eu acho que isso é importante, isso fala de maturidade empresarial também, né? Pessoal e empresarial. Então, claro, concordo com você, mas eu creio que dentro de um grupo como esse aqui, que nós estamos falando aqui, de pessoas que desejam empreender, nós não estamos falando de áreas vitais da vida. Nós estamos falando de pequenos passos que nós queremos dar e às vezes essas coisas aqui, não sei nem o nome para dar para isso, né? Mas a aversão, a confusão e o medo, estão trabalhando de tal forma, com tanta força, que nós não temos nem a proposta e a ambição de sonhar alguma coisa diferente. Entendeu? E alguma coisa que eu estou falando assim, não é de ficar milionário, gente. Eu estou falando de um empreendimento que vai trazer a satisfação e a alegria que você está buscando hoje. Porque talvez você seja uma pessoa que se satisfaz muito bem de estar numa fábrica hoje trabalhando numa linha de montagem. Tudo bem, ótimo. Se você se satisfaz com isso é a sua alegria, tá tudo certo. Mas eu creio que a maioria das pessoas aqui tem um sonho ou tem um próprio dom, um talento que querem colocar à disposição para servir outros e não estão, né, nem tentando ou buscando de alguma forma fazer isso acontecer devido a todas essas coisas que nós estamos citando aqui, né? Então, ter discernimento é importante, como o Tago disse. Tem coisas realmente que você tem que saber como arriscar e se vale a pena arriscar. Mas eu creio que dentro do que nós estamos conversando aqui, eu acho que as propostas são muito menores e esses medos, esses riscos aqui precisam ser, né, pensados e talvez dar um passo, né? Eu não quero ser religioso aqui, mas não é um passo de fé, porque fé não é acreditar, tá? É um passo confiando na sua própria capacidade, sabe? De talento e saber que sim, mesmo se der errado, olha o que eu vou ter de experiência com isso tudo. Uau! É essa mina de tesouro que eu quero que você descubra talvez hoje, sabe? Que é possível errar e aprender, é possível errar e extrair alguma coisa valiosa que vai cooperar tanto na sua área pessoal quanto na sua área empresarial. Entendeu? Você quer falar uma coisa?
Igual você falou aí, né? Ah, isso aí não é uma coisa que, um erro que culmina em algo vital. Mas acho que mesmo se fosse nada vital. Porque se a pessoa está estudando medicina, se você olhar as estatísticas, a probabilidade é mínima que a pessoa passe uma carreira de uma vida inteira como médico, não cometa nenhum erro que leve a sequela de alguém. Ah, mas uma vez, lá em 88, eu cometi um erro. É, mas você salvou 10 mil vidas na sua carreira. Então, mesmo numa área vital, isso acontece também.
Sim.
E não é por isso que eles não deixam de se tornar médicos.
Sim. Perfeito. Você deu um exemplo agora que é perfeito, porque uma das estatísticas que eu ouvi, que eu estava buscando dados para poder, talvez, exemplificar isso, é o seguinte. Tem um cara nos Estados Unidos hoje que ele criou uma organização que ele tem todos os dados, desde 1940, de todos os tiroteios que aconteceram em escolas. É interessante a gente falar sobre isso, que está acontecendo, que aconteceu essa semana um tiroteio em São Paulo, né, numa escola. Morreu uma criança. Foi hoje? Olha aí, que interessante. Foi hoje, né? Eu vi rapidamente, passou pela notícia, só vi uma menina lá e vi que estava escrito tiroteio na escola. Morreu uma pessoa, então. Morreu, né? Então ele tem todos esses dados. Ele já... Isso nos Estados Unidos, né? Então já morreram mais de 1000 crianças em escolas desde 1940 com tiroteios nas salas de aula. Mais de 1000. Certo? Então o que esse cara fez? Ele começou a criar esses dados porque ele queria mover o governo americano para adotar um mecanismo para poder, de certa forma, comunicar melhor para que não aconteça mais. Por exemplo, ele descobriu que nos Estados Unidos, quando uma pessoa fica doente, tem um número para ligar, né? Se for uma infecção, um vírus, um Covid, você pode ligar. E aí tem um movimento todo por detrás disso, das escolas, dos hospitais, né? Das clínicas, que sabem daquele paciente que está naquele lugar, naquele momento, e conectam todos, e aí todo mundo fica sabendo e traz auxílio para aquela pessoa diretamente. E não existe isso para tiroteios na escola. Não existe nada, nenhum número que você possa ligar e falar assim, olha, tá acontecendo isso aqui na minha escola agora, chama a polícia. Não tem esse número. Você liga pro 911, que é um número de emergência. Então ele começou a descobrir isso e começou a fazer um lobby, né, no Senado americano para poder criar algumas leis e algumas coisas para gerar isso. Mas o que foi interessante que ele descobriu foi a coisa que é sensacional. Ele descobriu que tem uma cadeia de eventos que acontecem até o tiroteio. E o que ele descobriu é que nos tiroteios que foram evitados, em uma dos links dessas cadeias, uma pessoa teve uma atitude diferente que mudou a situação final. Ou seja, vou contar uma história que ele conta. Tinha uma escola que um menino foi no banheiro e de repente ele viu que em cima do vaso tinha uma bala. Tava em cima do vaso ali a bala assim. E parece que foi um grito de socorro do rapaz que ia atirar. E aquele menino, em vez de não falar nada e ficar quieto, ele correu, pegou a bala e foi direto no principal da escola. Como é que chama no Brasil? O diretor. E aí o diretor comunicou outro e eles levaram a sério o testemunho do menino. E o que aconteceu? Descobriram, foram para as câmeras, descobriram as pessoas que tinham entrado, demorou um tempo, né? Que todo mundo que entrou no banheiro tinha que ver quem estava entrando e saindo. E descobriram que o rapaz, tinha um menino que estava com a arma já toda, com mais de 3 pentes de tiro dentro da mala, estava armado e ele estava com uma nota escrita já do que ele ia fazer no final da escola. E descobriram isso durante aquele período lá. Por quê? Porque nas conexões que foram feitas, uma pessoa fez o que era certo. E aquilo mudou a história final daquela escola e daquelas vidas que foram poupadas por causa disso. Então, repara, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque uma ação pode mudar o rumo da história. E às vezes o medo, a aversão e a confusão estão nos pedindo tomar um passo de uma oportunidade que se abriu devido a todas essas questões, né? Principalmente isso aqui, ó, da preocupação do que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Então, uma decisão, um passinho pequenininho pode mudar o rumo da sua história. Então é possível, isso que eu quero dizer hoje, que ter um medo do fracasso talvez seja a pior coisa que você pode ter hoje. Porque ela está impedindo você ou de ter sucesso, que talvez seja a última coisa que é relevante aqui, mas principalmente de tentar e ter uma experiência nova em alguma coisa. Tá entendendo, gente? Estão comigo aqui? Nós estamos tentando desenvolver alguma coisa aqui juntos? Porque para mim é fundamental isso, porque nós estamos falando de uma cultura imigrante, nós somos todos imigrantes aqui, e nós temos todos esses receios que nós estamos apresentando aqui. E por isso que essa comunidade empreendedora brasileira ainda não deslanchou ainda como deveria. Porque nós vamos colocando alguns muros e cercas, né, dentro de uma questão mental e psicológica de que por ser estrangeiro, eu não falo a língua, eu não faço isso, mas temos vários exemplos aqui no café de pessoas que não falam língua, que não têm todos os aspectos culturais necessários para empreender, mas empreendem e estão sendo bem-sucedidos. Entendeu? Então, eu estou tentando ajudar vocês a, sabe, terem coragem de fracassar. Né? Fala aí.
Eu acho que a melhor maneira de acontecer isso é você fazer algo que você não gosta.
Ok.
A base por mim, né? Eu
fala.
Adoro fazer negócio que eu odeio fazer. Pra me desafiar.
Ok.
Uma coisa que eu fiz foi jiu-jitsu.
Ok.
Tem dia que você se apanha tanto. Eu sou grande, você só vai bater esse cara. Eu já saí sangrando. Você sai e fica. Nossa, não vou botar mais aqui, entendeu? Então eu penso assim: a melhor maneira é você ver o negócio. Eu não gosto de fazer, eu vou fazer por um tempo pra você exercitar a sua mente também, porque a nossa mente muitas vezes tem esse, esse gatilho de, de aquele correr e fugir, que muitas vezes você não quer se expor a algo que você vê que você vai falhar. Né? Então eu sempre tento me colocar em lugares para me mexer, né? Pra,
Então, eu vou te contar algo pessoal da minha parte, tá? Eu me sinto aqui, falando com vocês sobre esses assuntos, como um síndrome de impostor. Porque eu sou pastor, gente. Você tá entendendo? Eu estudei, me formei, trabalhei pra esse propósito. Sim, o jornalismo vem primeiro, mas hoje essa é a minha área de ofício, né? De trabalho, certo? Então, eu me sinto num síndrome de impostor aqui, porque eu tô falando de coisa assim, que eu vivo como gestor de pessoas dentro do meu ramo, mas não é a minha realidade de empreendedor, certo? Então, repare, e foi um desafio para mim falar isso. Vamos tentar estudar e aprender sobre isso, e é isso que eu estou fazendo. Entendeu? Estudando, ouvindo, né? O dia inteiro ouvindo gente que já teve sucesso em algumas áreas para poder desenvolver alguns princípios que possam ajudar você a deslanchar no seu negócio, naquilo que você pretende fazer. Então, é isso que você está falando, sabe? Isso expande a nossa consciência, nos dá, né, assim, abre um leque maior, né, de ideias, de experiências, que com certeza tudo que eu tenho aprendido com vocês, né, e através do que nós temos falado aqui, tem sido muito útil para mim dentro da minha área religiosa. Porque tem muitos princípios que são aplicados aqui que convergem com a questão religiosa, sabe? Então isso é muito importante. Então isso que o Everton está falando é fundamental. O problema é que eu acho, Everton, que ninguém está afim de nem tentar. Eu acho que nós estamos tão anestesiados nos nossos dias, como dizem. É quase uma anestesia social, né, cara? Que a gente travou, parou. Ou então, por causa de uma tentativa fracassada, a gente fala assim, não, eu não sou desse ramo, não tem nada a ver com isso. E travou completamente. E eu quero desafiar, talvez, você a fazer uma revisão. Fazer um tune-up, né? Ver como é que tá o óleo, ver como é que tá a embreagem, ver como é que tá as coisas. Fala, Diane.
Essa fala me lembrou uma coisa com relação à confusão, que eu não sei se é nesse mesmo sentido. Não sei se é nesse mesmo sentido que você estava querendo falar, mas é questão da confusão, é uma coisa que acontece comigo. Tem algumas coisas que eu quero aprender, e eu estou estudando há anos, e é sempre no próximo curso que eu vou aplicar. Sempre no próximo. Não, mas eu nunca ponho em prática.
Pois é.
Eu não sei se é o excesso de informação que causa confusão também.
Também.
Só uma coisa que me...
Não, eu acho sensacional o que você acabou de falar, né? E talvez tenha uma coisa muito mais profunda nisso que você está falando aí, porque talvez tenha a ver com isso aqui, ó. Entendeu? Pô, e se eu colocar em prática e não ter o resultado que eu desejava, ou então as pessoas não gostarem daquilo que eu fiz? Tá vendo como é que trava a gente essas questões? Fala, Fernando.
Estava assistindo, tinha só uma observação, né? Na televisão japonesa, as Olimpíadas Asiáticas estavam acontecendo agora, algumas semanas atrás. E a aversão clara, evidente, notória dos japoneses com relação ao segundo lugar. É impressionante a cara de decepção de um esportista japonês quando
que
ele pega o segundo lugar.
Super interessante isso. Tudo a ver.
É uma postura de perdão, né, por ter chegado em segundo lugar. Assim, eu fiquei, sabe, agora conversando aqui, eu lembrei disso, né?
Nossa, super interessante esse exemplo, né? E talvez tenha a ver com isso também, para assim, pra que eu vou fazer algo que todo mundo tá fazendo? Mas quem disse que você vai fazer igual a todo mundo? Tá entendendo? Vamos lá, vou pegar, né, a questão da unha. Tem quantas mulheres fazem unha aqui? Quantas? Pensa nisso hoje, tá? Eu sei que a população é gigantesca. Tá? Tem dedo pra todo mundo. Tem dedo, tem carteira de motorista pra todo mundo, né, Gustavo? Tem, tudo que você faz hoje tem suficiente, tem mercado suficiente pra todo mundo. Mas pense quantas mulheres fazem. Muitas estão travadas pensando assim, mais uma manicure, mais uma cortando cabelo, mais uma. Né?
E é engraçado que há um mês, mais ou menos, a gente juntou um grupo, né?
Sobre Edu, tá aí, ó. Pega aí.
Meninas, né, assim, que fazem unhas e tudo, né? Estão aprendendo desse ramo. Aí a gente montou, eu e uma amiga minha, fomos conversando, aí foi juntando, aí juntou aquele grupo. E a gente tava falando acerca disso, né? Dali, eu acho que duas davam um curso, o restante não. E eu me incluo no não. Né? Eu falei, do que adiantou? Todo aquele curso que eu já fiz, ou que elas fizeram, e a gente não coloca nada em prática. E nem passa para outras pessoas. Que às vezes precisa, né? Às vezes só precisa desse empurrão.
Certo.
E às vezes a gente fica naquele comodismo, né? Que é o medo, né? É o medo da gente tentar, o medo da gente buscar, da gente enfrentar, né? Uhum. E eu falei, nossa, ainda até comentei essa semana, eu falei, eu queria ter meus 30 anos de Sim. volta. Porque 30 anos eu não tinha medo. 30 anos foi o ápice da minha vida, assim, de ter o salão, de estar dando aula, de estar dando curso. E não de unha, de cabelo. Sim. Que é o pior, né?
Sim.
Que é o mais difícil.
Uhum.
Então, hoje eu me vejo assim, eu falo que às vezes eu até sinto vergonha, né? Porque
uhum.
eu falo, nossa, antes eu fazia tanto e agora eu parei.
Entendi.
Com toda essa carga, eu parei, né? Assim. E por esse medo, né?
Uhum.
Que a gente não consegue destravar.
É. Eu vi o testemunho do Mark Zuckerberg, né? Que é o dono, o cara, o criador do Facebook, essa semana. Ele falava que a gente vê o filme do Facebook lá, todo mundo já assistiu esse filme. É super interessante, você tem que assistir como foi, né? Acho que não sei o nome em português do filme, mas é um filme excelente sobre como nasceu o Facebook, né? Rede social, né? O nome do filme. E o, ali, do filme você pensa que foi assim, na faculdade, aí roubou a ideia de um, tal, tá, gerou o Facebook. Ele conta que ele tentou mais de 5 coisas diferentes antes de nascer o Facebook. Entendeu? Então nós, é, tudo é pronto pra gente, né? Então parece que tá tudo redondinho, tudo prontinho, tudo do jeito que a gente vê já a coisa bem sucedida, mas não. A grande maioria falhou inúmeras vezes. Gente, Donald Trump, eu conheço, eu morei em Nova Jersey, o cara era dono de cassino em Atlantic City ali do lado. O cara, assim, o testemunho dele é terrível em Nova Jersey. Por isso que ele nunca vai ser eleito em Nova Jersey. Porque o que ele faliu de cassino lá naquela região de Atlantic City é uma coisa de louco. Né? Tem gente botando ele no processo com ele até os dias de hoje, pessoas que trabalharam lá. Certo? Esse cara falhou inúmeras vezes até chegar a algum lugar dentro do, né, do ramo de imobiliário e tudo mais que ele conseguiu construir a fortuna dele. Mas assim, é difícil, eu não conheço um caso de uma pessoa bem sucedida hoje que tem um negócio multimilionário que não falhou inúmeras vezes. É raro isso. Fala com você. Peraí, só um minutinho, deixa eu chegar aí pro pessoal aqui ouvir.
Eu acredito assim, essa questão do medo, muitas vezes o que é maior é a consequência, né? O preço que se paga, né? Por exemplo, para empreender. Né? Porque hoje eu vejo pessoas assim que têm dificuldade de acordar naquele horário e na fábrica apertar o botão. Aí eu fico imaginando como uma pessoa dessa vai enfrentar e empreender.
Uhum.
Que é bem mais desafiador, né? Do que você cumprir o horário numa fábrica. É. A fábrica vai ter o problema vai ficar na fábrica, você vai ir para sua casa e tá tudo certo. Então eu acho que tem um pouco disso também, né?
Sim.
O desafio, né?
Uhum.
A pessoa às vezes analisa, olha o desafio e se amedronta, né?
É.
Porque é bem mais desafiador, né?
É.
Se empreender do que você apertar um botão na fábrica.
É.
Vamos lá.
Se Salomão, se o rei Salomão estivesse aqui entre nós, ele diria para você assim, vai ter com a formiga, preguiçoso.
Eu como empreendedor assim, eu vejo assim, das pessoas que passam assim, que é mais essa questão, né? De
Sim.
tentar mesmo, né?
Sim. E assim, eu acho que tem que ter um choque de realidade para realmente ter a humildade e a sinceridade de descobrir se realmente é isso que você quer fazer, ou se você quer garantir o salário no final do mês. Se é um empreendimento ou se é um hobby. Você tem que saber discernir essas coisas e ter um choque de realidade e ser real. Porque senão, cara, você vai se frustrar a vida toda tentando um negócio que você não foi, né, preparado para isso.
O último rapaz que está na experiência comigo lá, eu sentei assim com ele e perguntei para ele o que ele pretende fazer, né? Ele falou, ah, é montar meu negócio, né?
Uhum.
Aí, tipo, deu um mês e eu falei, olha, desculpa, mas quando você tiver batendo o horário, cumprindo
Aí.
Tudo aqui, talvez uhum. seja o próximo passo para você, né?
Uhum.
Dar, né? Mas por enquanto, assim, eu acho que você tem que estruturar essa questão, né?
Sim.
Porque é desafiador.
É o Jordan Peterson, que é um dos grandes, ele é psiquiatra, né? Canadense, um dos grandes nomes do pensamento nos nossos dias hoje. Ele diz assim, a geração de hoje, ela quer ganhar o mundo, mas não consegue arrumar a cama. Entendeu? Então, assim, que nem você está falando, acho que é fundamental. Os pequenos passos, que são atos, na verdade, de responsabilidade que vão sendo gerados e maturando o caráter, né? Que eu acho que é fundamental nesse aspecto, né?
Sim, a questão, assim, de a pessoa falar assim, eu vou montar algo, mas será que vai dar certo? E muitas vezes o problema é se der certo.
Se der certo, né?
Se der certo.
Uhum, já acabou a bateria, né? Troca aí. Desliga aí, assim.
Ah.
Aí. Esse
então,
é alto.
Essa questão, né?
Sim.
Tem que ir. E muitas vezes também, assim, ao meu ver, o medo também, ele, de uma certa forma, bem usado, ele vai limitar também, né?
Uhum. Exato, né? Pensa um segundo. Eu quero te dar uma dica aqui bem prática.
Só fazer um complemento.
Ah, você quer falar? Fala.
Uma coisa que o Everson falou, é que eu lembro de uma
médica. Terapeuta?
Não, ela é
psicanalista. Psicanalista.
Ela falou que tem também muito a ver com desenvolvimento do cérebro. Então, também tem essa questão que você passa dos 25 anos. Eu estava até tendo, se eu achava a pesquisa, não achei ela completa, mas do córtex pré-frontal. Então, ele amadurece, acho que até os 25 anos de idade. Então, até os 25, você está muito mais propenso a assumir riscos.
Uhum.
Então, quando você passa desses 25 anos, é como o seu cérebro está um pouco mais maduro e ele poupa mais essa questão.
Uhum.
De riscos.
E eu fiquei sabendo, uma pesquisa recente, que os cientistas estão descobrindo que devido aos tempos serem tão fáceis nos nossos dias hoje, que esse número de 25 está subindo para 30, 35 hoje. Certo? Olha só que coisa interessante. Leva mais tempo para amadurecer hoje. Né? Os homens, principalmente, estão ficando em casa até 35, 36 anos. Antes de casar, entendeu? Então, é super interessante o que você está falando. Porque tem a ver também. Tá vendo? Um aspecto é mais integral, né? Não é simplesmente externo, mas é uma questão também de desenvolvimento da pessoa.
Eu acho que a gente, né, entender um pouco sobre isso, né?
Uhum.
Porque eu até brinquei com ela e falei assim, nossa, hoje eu acho que eu não faria isso, mas no passado, por exemplo, que eu já contei, né? Se eu dei de paraquedas sozinha.
Uhum.
Aí eu falei assim, nossa, eu acho que hoje eu não faria isso, porque você já passou dos 25 anos.
Uhum.
Desde aí que
a pessoa
tem essa coisa.
Pede
o... Assim, né? É. Aí eu falei, realmente, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente consegue... assumir risco mais fácil.
Né? Sim, sim,
então,
tem a ver.
Tem a ver com maturidade. Aí, por isso que o Everton falou, depois de você exercitar, né, que também é um músculo nesse sentido, de você fazer uma coisa que você não gosta, quando vier uma adversidade, talvez você vai ser mais fácil de você enfrentar aquilo. Né?
Uhum. Perfeito, ótimo. Vem mais? Falar uma coisa? Deixa eu dar uma dica bem prática disso aqui, tá? Quando esse medo tocar aí na sua consciência de o que as pessoas vão pensar, faça uma pergunta pra si mesmo. E a pergunta é o seguinte, essas pessoas pagam minhas contas? Talvez seja a pergunta mais prática que você possa fazer. Porque às vezes nós estamos preocupados com a aceitação social e não entendendo que é fácil você criticar e mandar um comentário, né, num vídeo, numa postagem no Insta ou no YouTube. Mas quem realmente está ali com você vivendo e experimentando a sua vida? É esse que realmente devem falar para você. É esse que você deve ter uma leitura mais crítica de si mesmo. Quando você ouve um comentário, né, negativo, você precisa ter a humildade de encarar isso e realmente fazer uma análise sincera, se realmente você está, né, dentro daquele que ele está sendo enquadrado. Então é muito importante talvez pensar isso, ok? Bom, vamos lá. Então, eu quero trabalhar duas coisas aqui que vão nos ajudar a quebrar alguns paradigmas mentais, certo? Eu dei nomes a isso, tá? Eu estou criando nomes aqui, gente, depois eu vou explicar o que é, mas eu chamei isso de tradição, que tem a ver com conhecimento, isso é o princípio fundamental e básico. Eu acho que a tradição ela é fundamental e importante. Temos que ter esses parâmetros, essa base bem formada, que são princípios e padrões, tanto em todas as áreas, morais, sociais, né, das nossas vidas, que nos ajuda a construir chão para a gente começar a construir sobre. O outro é o tradicionalismo, que tem a ver com um desprendimento de certos padrões, que não são padrões de primeira importância, que nós precisamos descartar para poder realmente expandir nossa consciência e crescer naquilo que nós pretendemos fazer. Então deixa eu trabalhar cada um deles com vocês. Tá? O nome aqui é o termo é menos significante, mas eu quis usar isso porque eu quero trazer uma abordagem bíblica disso, que eu acho que vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais. Reparem isso. Quando nós estamos falando da tradição, nós estamos falando dos padrões elementares, das coisas que são fundamentais e aquelas coisas de primeira importância que nós não podemos negociar e de certa forma, desligar disso. Isso aqui é o fundamento da casa que você está construindo, e sem esse fundamento estar solidificado, a casa vai desmoronar. Então repare como, dentro da tradição dos profetas do Antigo Testamento, isso era muito bem trabalhado. Em Oséias 4 diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Então nós precisamos ter certas bases, certo conhecimento, entendimento que cria o chão para que nós possamos construir na nossa vida. Eu gostei demais dessa frase do D.K. Chesterton, ele foi um jornalista britânico. Ele disse assim, ó, não remova uma cerca até saber por que ela foi colocada em primeiro lugar. Você chegou num lugar, numa casa, você remove a cerca, tem um cachorro e você não sabia. E de repente você, né, foi mordido pelo cachorro porque você removeu uma cerca não sabendo por que ela foi colocada ali. E tem certas cercas que são necessárias na nossa vida, que são os padrões elementares, né, a qual nós podemos construir a vida, a família, os negócios e tudo mais. Tem coisas que você não pode evitar. Então a tradição é boa. A tradição, vamos falar na questão familiar, tem coisas que seus pais ensinaram a vocês que você precisa manter. Né? Tem coisas que você precisa desenvolver, ampliar, melhorar, né? E fazer de forma diferente. Isso é o tradicionalismo. Então, saber distinguir entre tradição e tradicionalismo é fundamental. Então, o que é o tradicionalismo? Olha o que diz em Marcos 7. Vocês negligenciam os mandamentos, ou seja, a base, os fundamentos, o conhecimento que é inegociável. Vocês negociam isso e são os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Isso é a palavra de Jesus. Ele diz assim, vocês estão esquecendo ou negligenciando o que é de primeira importância e estão trabalhando como se fosse de primeira importância as coisas que não são de primeira importância ou de segunda importância. Eu gostava de um pastor que ele dizia assim, ó, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Pegou? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E esse é o grande desafio da vida, porque nós temos a tendência a vacilar quando essa é a questão, né? Então, a tradição é boa, porque cria e estabelece os fundamentos. Mas o tradicionalismo é um problema. E aqui está uma frase de Thomas Edison, né? O criador da lâmpada. Ele disse, não falei 10 mil vezes, eu encontrei com sucesso 10 mil maneiras que não funcionarão. Quando ele foi construir a lâmpada, né? Foi gerar aquilo que é a lâmpada hoje. Então, nós precisamos de certas rebeldias, vou chamar isso, transgressões, na nossa forma antiga de pensar, que não tem a ver com as bases e fundamentos, para que nós possamos crescer, expandir, né, e construir sobre isso. Vincular de certas coisas que são parâmetros inegociáveis na nossa vida, que são coisas supérfluas. São coisas assim, que não tem nada a ver. Né? Seu pai fazia de um jeito, você tem que fazer igual. Por quê? Você já fez a mínima pergunta de perguntar por que, que você faz, ou você disciplina seus filhos daquele jeito, por que você trata sua esposa daquele jeito, é porque eu vi meu pai fazendo. Tá, mas esse não é um comportamento aceitado. Então por que você deu continuidade a esse legado? Você devia ter redimido isso, pegado o que é bom, reter o que é bom, né, jogar fora aquilo que realmente não é aplicável hoje em dia. Então o tradicionalismo é um problema. Isso é dentro dos negócios, dentro da família, em todas as áreas. Então tem certas coisas que funcionavam em 1940 no mundo dos negócios que não funcionam mais hoje. E muitas pessoas estão tentando implementar aquilo lá, esquecendo que teve uma revolução toda, industrial e tantas outras, que mudaram o parâmetro e o padrão das coisas. Nós precisamos, né, aprender isso, desenvolver isso, ter a sensibilidade de buscar novos conhecimentos para, no mínimo, questionar a tradição. A tradição deve ser questionada. É o mínimo de exercício que eu e você precisamos fazer, em todas as áreas, tá? Nós temos que questionar a tradição. Mas quando você questiona a tradição, as coisas que são verdadeiras, elas permanecem. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então tem coisas que são verdade, que são inegociáveis e que elas permanecem por si mesmas. Elas falam por si mesmas. Não há, você questiona e elas respondem. Mas tem coisas que nós questionamos e elas não respondem. E nós continuamos a sermos teimosos na nossa forma de pensar sobre essas coisas. Então nós precisamos repensar isso. E por isso que eu coloquei essas duas coisas aqui, tá? Então, nesse discernimento essencial do empreendedor, tem duas coisas que você precisa distinguir. É a diferença entre resiliência e teimosia. Eu tenho uma vontade de fazer só um café sobre isso aqui, tá? E talvez seja um tema que a gente possa abordar. Mas você saber distinguir entre resiliência e teimosia é fundamental. Porque tem gente empreendendo numa área aqui que já passou de ser uma pessoa perseverante. Você é teimosa, teimoso, e você continua tentando uma coisa que você sabe que nunca vai dar certo. Compre mas o orgulho...
Compra a linha telefônica para alugar.
Tá usando BlackBerry ainda, entendeu? Pois é. Você sabe que o cara do BlackBerry, eu já falei isso aqui para vocês, né? O cara do BlackBerry faliu porque trouxeram para ele as novidades que o iPhone estava trazendo, seus próprios engenheiros falaram assim, olha, eles vão colocar o teclado dentro do aparelho agora, vai ser dentro da tela. E o cara do BlackBerry falou assim, nunca que isso vai revolucionar o mercado. E ele faliu por causa disso, porque o iPhone saiu com o teclado dentro da tela agora, era uma coisa, né, digital, e o cara perdeu o mercado por causa disso. Olha só, uma coisinha, porque a falta de humildade em ouvir, né, não levou a questionar as tradições e não a mudar o ramo de negócio.
Estava extremamente...
Era o iPhone.
Estava muito
cara,
acima,
o Barack usava. Obama, de,
muito acima.
Como ele deu um discurso e ele falou assim, tem uma coisa que eu não abro mão ao sair da Casa Branca, do meu BlackBerry. O Obama falou isso. Entendeu? Imagina o que aconteceu com o mercado com essa fala.
Muito acima de qualquer telefone, né?
E por causa de uma inovação que ele não estava disposto a revolucionar as bases, questionar os métodos, ele não abraçou e não entrou na onda.
O fracasso dele tenha sido o sucesso dele, né?
Pois é. E é isso que a gente está falando aqui. E ele aprendeu, tá, gente? Porque ele continua de pé aí, tá fazendo outras coisas. Ele aprendeu a desenvolver outras coisas e tá aí de pé ainda. Mas olha, o problema foi teimosia, não foi resiliência. Então tem coisas que você está fazendo hoje no seu negócio que você acha assim, eu sou perseverante. E na verdade você é orgulhoso. Eu estou perseverando, vai dar certo, uma hora vai dar certo, certo? Só que você sabe muito bem que já passou muito tempo e você é insistente, por quê? Por causa do medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito se você desistir de uma coisa e você falir naquilo. Olha como é que está conectado uma coisa com a outra. Então nós temos aversão à inovação, olha aí. Ficamos confusos por que, que meu negócio não dá certo e o medo das pessoas pensarem a nosso respeito nos travam e nos impedem talvez de revolucionar aquilo que nós estamos fazendo. Então nós temos que aprender. Ó, se tem uma coisa que eu quero que você saia daqui, se você pegar só isso, tá bom, tá? Você tem que urgentemente fazer uma avaliação do seu negócio e ver se você é uma pessoa que está resiliente, porque você entendeu o mercado, ele está trabalhando, você está adquirindo novo conhecimento, você está revolucionando o seu negócio, as coisas estão caminhando, você vê progresso, você vê fruto, e aí você persevera nisso, porque você vê que ainda há um movimento. Mas tem coisas que não há movimento algum, não há interesse algum, e você, por causa da teimosia, você continua insistindo naquela coisa. E isso vai levar você à morte empresarial. Certo? Quer falar, Grace? Alguma coisa? Não? Você se levantou a moça. Alguém quer falar uma coisa sobre isso? Vocês já entenderam isso? É fundamental saber essas duas coisas, gente.
Mas como diferenciar?
Isso que eu estou falando, nós temos que ter discernimento. É uma leitura, tanto mercadológica, tanto pessoal, social, entendeu? Eu fui ensinado como pastor que eu preciso ter uma Bíblia na mão direita e um jornal na mão esquerda. Isso foi o ensino que eu recebi, tá? Então eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo e tenho que saber quais são o tradição e o tradicionalismo, tá vendo? Essas duas coisas estão nas minhas mãos o tempo todo, tá? Dentro do meu ofício. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo e sensível a essas mudanças, vamos dizer assim. No caso do empresário, mudanças de mercado, onde está fluindo, né, aquele produto, qual é a inovação e tudo mais. Então, está aberto, né, curioso. Eu acho que a curiosidade é fundamental nisso. Né? E a sensibilidade e a humildade são fatores determinantes. Porque se você não tem a capacidade de ouvir uma pessoa que está no mesmo ramo que você e está dizendo que o mercado está... Né? Ó, nós estamos ouvindo aqui, eu ouço o Tago dizer isso para mim o tempo todo, que está vindo uma outra crise por aí, econômica. Ok? Várias pessoas já me disseram isso. E tem gente que está assim, ah, ok. E olha, eu já ouvi, isso aqui não é... Esse é fato, tá? Que de 30 e 30 anos acontece isso no mundo. Ok? Então 2008 foi a última, tá? Então começa a pensar do que vem pela frente aí. Ainda mais se você tem negócios em ramo de imobiliária. O Brasil, como é que está a realidade do Brasil dentro de um programa de governo, né, de esquerda e tudo mais? Se mudar na próxima eleição, como é que seu negócio vai... Tá vendo? É isso que eu tô falando. A gente tem que ter essa curiosidade, essa sensibilidade para poder estar atento ao que está acontecendo no mundo. Tem gente que acha que seu negócio vai tocar pro resto da vida. Não vai. Né? Eu trouxe dados aqui que 38%, 40% das pessoas que eram milionárias faliram no seu negócio e não foi por causa de mercado, foi por causa de questões sociais, pessoais, interpessoais e tudo mais. Então acho que essa sensibilidade é fundamental aqui para descobrir se nós estamos sendo teimosos ou perseverantes, sabendo que uma coisa esse negócio vai virar e vai acontecer. Okay? Eu queria trabalhar mais isso aqui, mas não vai dar tempo porque eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para vocês. Então deixa eu te ajudar hoje. Agora que o negócio vai ficar um pouquinho mais... robusta, assim, mas é uma coisa que para mim ficou tão interessante que eu queria compartilhar com você. Eu queria aprender com cientistas sociais hoje a enxergar como os erros e as falhas são importantes dentro da nossa experiência com o nosso negócio, da nossa experiência com a nossa família, nossa experiência em qualquer área da vida. E nós precisamos ter uma perspectiva diferente sobre errar e falhar. E eu quero usar uma cientista social que trouxe, ela fez uma pesquisa que revolucionou e está revolucionando, né, a forma como as pessoas enxergam os erros e as falhas hoje no mundo inteiro. E aí eu quero trazer esses dados para vocês, para que vocês possam, quem saiba, aprender com tudo isso. Então ela criou um espectro de causas de falha e erro. Ok? Achei super interessante isso. É o espectro de causas de falha e de erro. E dentro desse espectro, que tem 6 camadas, ela criou uma variação, ou seja, da esquerda para a direita, começa com a responsabilidade, ou aquele erro, aquela falha que é digno de culpa. Eu já vou explicar o que é isso. Então, o primeiro caso que ela vai trabalhar são os casos a qual a pessoa é responsável pelo erro dela. Foi uma falha, assim, intencional. da pessoa. Então o espectro começa por aqui, mas ele vai, né, indo até chegar àquele erro e àquela falha que não é uma questão de responsabilidade. É um erro que é digno de elogio. É uma falha a qual é digna de louvor, de ser aplaudido por ter falhado naquela área, por ter tentado algo diferente. E aquele algo diferente que você tentou revolucionou o mercado, embora você não venha colher daquilo, mas o mercado todo colheu porque aprendeu uma nova forma de se fazer um negócio. Então foi uma falha que aparentemente é algo vital para o negócio, mas na verdade revolucionou o mercado. Então essa falha é digna de louvor. E quando esse espectro está na nossa consciência, nós temos uma coragem maior para errar e para tentar as coisas. Então quando você sabe que o seu erro não é, como o Tago disse, fatal 100% das vezes, e tem uma margem, né, a qual você possa trabalhar, qual esse erro possa trabalhar em seu favor, você toma decisões, você tenta as coisas com mais facilidade, com mais coragem, mais liberdade, né? E sem o medo nisso. Então, vamos trabalhar isso aqui. Eu achei tão interessante, né? Então, por favor, tá? Me interrompa se você quer entender um pouquinho melhor o que eu vou trabalhar aqui dentro desse espectro. Mas é uma coisa assim que me fez muito pensar sobre a minha área, né? De trabalho, de meu ofício, minha área familiar, principalmente. E entender como certas coisas que, principalmente, vou usar isso na área pessoal. Erros que as minhas filhas cometem hoje, que eu estou usando isso como um grande tesouro de experiência para elas e para mim também. Eu estou crescendo a partir de dá-las chance e oportunidade de errar, sem condená-las e sem precaução. Eu acho que conselho é bom. Precaução eu acho que pode ser um pouco doentio, porque nós impedimos nossos filhos de errar em certas coisas, porque nós já damos o veredito antes, de antemão. E aí eles vão com medo ou eles não tentam nada porque nós já blindamos eles de qualquer fracasso. E se eu tenho uma de 24 anos que errou muito, fracassou muito, a de 20 está errando e fracassando, e a menorzinha mais ainda. E eu tenho aprendido tanto com elas, e elas têm tanto aprendido com os erros dela, porque elas encontraram um ambiente, né, um contexto familiar, a qual o erro é possível, e não só possível, ele é algo que pode ser usado para o aprendizado, para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento pessoal. Então eu quero trazer esse espectro para que você possa ter um pouquinho mais de coragem dentro dessa variação de tentar algumas coisas hoje aqui como empreendedor e como uma pessoa que está num contexto familiar, ok? Isso foi apresentado pela Amy Edmondson, que é uma cientista social, e eu achei fantástico, nós vamos trabalhar cada um deles. Primeiro deles, primeiro que está no espectro maior da culpabilidade, tá? Da responsabilidade. Ela vai chamar isso de sabotagem ou desvio moral, ok? O que ela quer falar com isso? Aqui é na base, né, do espectro, ou seja, uma pessoa que é responsável pelo que ela fez. É uma necessidade de intenção. A pessoa fez aquilo porque ela quis fazer. Então deixa eu dar um exemplo. Você coloca fogo na sua loja. Certo? Você sabotou o seu negócio. E tem muita gente que está sabotando o seu negócio subconscientemente. Ok? Por exemplo, você trabalha com rede social, você não entra todo dia. Ah, estou cansado, hoje não estou afim. Você está sabotando subconsciente o seu negócio, porque o seu negócio trabalha com rede social. Como você não está a par do que está acontecendo nas novas modas, nas novas formas que estão acontecendo. Né? Você trabalha com unha, né? Que eu tenho uma parte aqui, ou com empreiteira, seja o que for, área de carros. Você não sabe quanto que vende um carro hoje no mercado. E você não está nem interessado, vou fazer meu próprio preço. Você está sabotando o seu negócio subconscientemente. Né? Então ela vai trabalhar a sabotagem como essa responsabilidade devido a uma intenção de realmente acabar com aquele negócio. Por exemplo, você é médico e vai trabalhar bêbado. Você está sabotando o seu negócio. Né? E não há erro nessa linha aqui sem propósito. Teve uma intenção da pessoa de realmente fazer isso. Então, o que eu quero trazer para a gente que é aplicável aqui? Tem pessoas aqui, né, que vão nos ouvir depois, que talvez estão sabotando o seu negócio, e eu não acho que é conscientemente aqui, mas é subconscientemente. Certas atitudes, certas decisões que são tomadas, lá no fundinho do seu coração você sabe que isso vai travar o seu negócio, mas você talvez já está tão desistido, ou então o medo, a aversão e a confusão fazem parte dessa complexidade que é a sua cabeça dentro desse negócio, que você está sabotando esse negócio imediatamente. Né? A falta de empatia com clientes, paciência, né? Tá vendendo carro, aí manda a pessoa correr logo para fazer o que tem que fazer, não tem paciência nenhuma. Sabe, para vender um carro, quanto tempo você demora para vender um carro para uma pessoa que senta na sua frente pela primeira vez?
Na primeira vez?
Até concluir. Dá uma média.
Umas 2 horas, 2, 3 horas.
Aí imagina, você fica lá, Aí assim, volta, vai tomar café de 10 em 10 minutos.
E o cliente até vir do Brasil, né, do primeiro contato até chegar no Japão, é quase um ano, a média é um ano e dois meses de trabalho.
Mas tem mas volta um pouco, tem um relacionamento antes.
Não, eu sei que você falou 3 horas naquele momento ali inicial, que você tá com a pessoa na sua frente. Mas tem um trabalhar de rede social, tem um trabalho de adquirir cliente, tem tudo isso trabalhando por detrás disso. É semanas, Gustavo, até você vender um carro. Entendeu? Também sabe a mesma coisa, né? Então, assim, vender uma água. Quanto tempo demora? Ainda mais que é um negócio que não é muito claro, assim, que você precisa sentar com a pessoa e explicar.
Depende da pessoa.
É, porque a pessoa acha que você tá vendendo água pra ela, né? Não saúde. Entendeu? Então, imagina o processo que isso causa. E muitas das vezes nós estamos sabotando esse processo. Entendeu? Porque nós não temos paciência. Então, você tá no ramo errado, cara. Você precisa descobrir isso logo. Você tá no lugar errado. Imagina eu... Não fiz o que eu falo. De pastor, não quero aconselhar. Ah, tô cansado de gente. Onde vai dar isso? Entendeu? Não combina, entendeu? Não combina. Eu sei disso muito bem, porque eu sou antissocial. Não imagina. Quando eu tenho que matar a minha carne pra poder desenvolver o meu trabalho, entendeu? Então, dá uma olhada nisso. E aqui, a responsabilidade é nossa, tá? Não tem como justificar isso, não tem terceiros nessa história. O que ela chama isso desse aspecto, nessa variação, é que aqui está na base do nosso círculo aqui. Então, uma intenção naquilo que você está fazendo, tá? Isso é o espectro de causa de erro. Vamos ao segundo? O segundo é falta de atenção, ok? Não ouvir direito, desatenção e cansaço, ok? Vou dar um exemplo. Você está dirigindo e tentou mudar a música causando um acidente. Isso é falta de atenção. Okay? Fazendo 3 horas, 3 turnos de zangyo, e aí quer fazer um negócio que precisa ser meticuloso, de atenção, dentro daquele ramo que você está tentando empreender. Não tem como você fazer isso cansado, não tem como você fazer isso sem ter a concentração máxima naquele negócio que você está fazendo. Na verdade, eu acredito, não sei se é verdade, vocês são empreendedores, podem me dizer, mas aquilo que você não dedica 100% provavelmente não vai ter sucesso. Eu gosto de assistir o Shark Tank, conhece? Gosto, o tanque dos tubarões lá. Assisto direto. Eu assisto mais o americano que o brasileiro. Mas a primeira pergunta que eles fazem para todo empreendedor que chega lá, ou dono de negócio, eles falam assim, você faz isso 100%? Você está em dedicação exclusiva ao seu negócio? Todas as pessoas falam assim, não, eu estou trabalhando num lugar ainda e eu faço isso aqui quando eu chego do trabalho. Na hora todo mundo sai. Ninguém quer uma pessoa assim, que não se dedica 100% ao negócio. Isso é praxis dentro do Shark Tank.
Eu já escutei de muitas pessoas... Continuo escutando de muitas pessoas que, por que você não faz um curso de cílios? Aí eu falei assim, você acha que eu vou ganhar mais fazendo um curso de cílios? Ah, pelo menos você garante. Eu falei, não tem garantia, porque eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que aplicar. E no tempo que eu estiver exercendo isso, eu não estou exercendo a unha. Então eu prefiro ser excelente na unha.
Uhum.
E garantir aquilo que eu já sou boa, no que eu já sei que dá certo.
Uhum.
Né? Porque não vejo eficiência em me transformar em 10 para fazer depilação, cílio, sobrancelha, cabelo.
Uhum.
A unha não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas eu escuto isso até hoje, né?
Sim.
Aí eu, se fosse você... Ah, se fosse você, colocava umas coisas pra vender aqui. Eu falei, em que momento que eu vou vender isso?
Sim, sim.
Né?
Exatamente.
Então, não vejo sentido em você se desgastar.
Perfeito.
Pra se dedicar numa outra coisa.
Sim.
Ao invés de se dedicar naquilo que você já tá fazendo.
Sim, perfeito, isso aí. Né? Então, reparem, nós estamos ainda dentro do espectro de digno de culpa, de responsabilidade. Então, sabotagem, sendo consciente ou subconsciente, e falta de atenção. Ainda é responsabilidade total nossa aqui. É um pouquinho menos do que sabotar, porque a intenção está aí. Aqui pode ser cansaço, pode ser, né, não ouvir. Gente, quantas falhas eu já cometi, né, dentro do meu ofício de não estar prestando atenção no que aquela pessoa diante de mim está me falando. Porque você está preocupado com mil coisas ou então prestando atenção em outras conversas e outras coisas que estão acontecendo no mesmo ambiente. E aí, quando eu faço isso, eu já reconheço, eu vejo no rosto da pessoa que ela sabe que eu não estou preocupado com ela. E aí eu tenho que voltar, pedir perdão, me arrepender e tudo mais. É vergonhoso isso. E aí, eu estou falando dentro do meu ofício. Imagina o seu que requer, requer certa atenção, certo? Certo cuidado. Então, nós estamos ainda dentro da culpabilidade, certo? Sabotagem, falta de atenção. Então, eu dei algum exemplos aqui. Outro, algum fator externo que tirou o foco. Né? Tem coisas que são acidentes. Tem coisas que não são acidentais. E aí, nós precisamos perceber isso. Então, qual é a porcentagem de atenção e foco e concentração que você está dando naquilo que você deseja fazer? E eu estou falando aqui, né, só de empreendedores. Você como mãe, pai, né, como cidadão, né, tá caminhando na rua e tal, alguém cai. Qual é a sua atitude? Passa batido. Ou então, nem pergunta se a pessoa está bem. Ou no seu ambiente de trabalho, você só pensa em si. Né, e não presta atenção como que aquela equipe que está trabalhando, embora não estejam trabalhando diretamente um com o outro, faz parte de um todo ali que está trabalhando, certa unidade, fazendo a coisa fluir melhor. Nós precisamos pensar sobre isso. Então, a falta de atenção é o segundo dentro desse aspecto. Ela vai aumentando mais. Terceiro, falta de capacidade. Repare que nós estamos desviando cada vez mais do digno de culpa, da culpabilidade, da responsabilidade para o elogio. Então aqui é mais um passo. E aqui ela diz que a causa de muitos erros e falhas é a falta de capacidade. O indivíduo carece de conhecimento, atitude, habilidade ou percepção. Ou seja, ela dá alguns exemplos de criança aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo. Ela não tem a capacidade ainda de andar de bicicleta. Então ela entra, sobe na bicicleta, aí o pai segura, né, no banco, vai até certo lugar e quando vê que ela conseguiu pegar um pouquinho de velocidade, solta. O que acontece? Lá no buraco, certo? Que ela não tem ainda a capacidade motora, seja o que for, a experiência, a bagagem para poder andar de bicicleta, né? E aqui é super interessante. É o princípio de Pedro. Não sei se vocês conhecem, depois pesquisem isso na internet. Que é uma pessoa que ela está na pirâmide, lá embaixo na pirâmide de uma empresa, e ela começa a crescer dentro da empresa, ela começa a desenvolver algumas habilidades sociais, ela é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que é simpática. Então, ela, embora não tenha conhecimento nem capacidade, ela vai crescendo dentro da hierarquia daquela empresa. Mas ela não está numa faculdade, ela não está adquirindo conhecimento através de outros cursos, é simplesmente os anos dentro da empresa que vão dando ela certos como é que chama? Acessos ou até cargos dentro da empresa, e aí ela chega a uma certa posição que ela não tem capacidade, ela não tem o know-how, o conhecimento para fazer aquilo, e ela assume aquele rota, aquele cargo dentro da empresa, mas vai ser um fracasso total, porque ela chegou até o topo, até o limite onde ela podia estar, e ela está exercendo um cargo que ela não tem habilidade de exercer. E aí o que acontece? Erros e falhas acontecem, e aí, em vez de deixar uma pessoa que tem uma certa capacidade estar excelente dentro de um cargo, dentro de uma função, devido a isso acontece muito aqui no Japão, tá? Que a pessoa fala assim, eu já estou 20 anos na fábrica, por que eu não sou butchô, kachô, seja o que for? E talvez você não tenha um conhecimento, a questão formal, né, de você ter certos diplomas ou certas certificações para você chegar lá. Então você para aqui porque essa é onde a sua capacidade permite que você chegue. E sabe o que é o pior que eu descobri? Que pessoas que entram e tomam esses cargos, elas acabam sendo frustradas e decepcionadas dentro desse cargo. Porque elas têm muita expectativa acerca do que elas podem oferecer e elas não têm a capacidade de oferecer aquilo. Então elas morrem por dentro e causam inúmeras falhas e erros dentro da empresa. Porque elas não tinham ainda a capacidade daquilo. Então isso pode acontecer. E se chamam isso de o princípio de Pedro, tá? E aí eu leio para a política e isso acontece muito dentro da política, principalmente no Brasil. A pessoa tem a habilidade de ser eleito, mas não tem a capacidade de governar. Tá aí. Eu acho que
isso é menos polêmico.
As duas coisas podem. Você pode ser uma pessoa que é eleita, né, por causa da sua simpatia, sua capacidade de agregar eleitores, e ser uma pessoa capacitada para aquilo. Isso acontece muito dentro da política americana, tem gente realmente capacitada para isso. Mas dentro da política brasileira eu vejo o inverso. Eu vejo pessoas que são eleitas por popularidade e não por técnica, né, ou conhecimento. Né? Até o Bolsonaro tentou, né, dentro do seu governo, criar um gabinete mais técnico, né? Mas também não foi funcionando, porque foi mudando toda hora, né, os cargos e tudo mais, e acabou falindo também devido à falta de capacidade que existia ali. Né? Então pode ser também a falta de capacidade. Vamos para a continuidade? Fala.
Eu trabalhei antigamente numa empresa que tinha um cara que ele batalhou a vida toda, assim, pra chegar num cargo, porque ele subiu 3 cargos, se fosse um pra cima disso, eu não vou dizer que o salário dobrava, mas ele exponencialmente crescia muito, exponencialmente. Sim. E daí todo mundo tentava aquilo, né? E daí esse cara, ele tentou e chegou a vez dele. Por quê? Porque ele tem tempo de casa, porque fez a média, porque foi muito
caro. Político.
Papapá, um monte de coisa, com os chefes. E nessa época eu me afastei da empresa, fazer outra coisa, e nesse tempo ele subiu de cargo, né? Passado um tempo, um diretor da empresa, a gente chamou pra gente jantar juntos, ele falou: ô Edu, você não quer voltar lá, cara? Você tá ainda trabalhando na fábrica, né? Você não quer voltar lá, porque a gente precisa de você, te ofereço isso, tal, tal. Eu falei: beleza, vou voltar lá. Quando eu voltei, esse cara, ele era um cara que ele não dava nem bom dia pra ninguém. Porque eu sou superior. Não dava bom dia pra ninguém. E ele tava tudo assim, ó. Ah, gangue desse cara, tá todo mundo assim, bacana. O que aconteceu com esse cara? Ele subiu, e como ele não tinha capacidade pra fazer o serviço, e ninguém queria ensinar pra ele, porque ele não construiu um relacionamento com os de baixo, ele se frustrou e caiu numa depressão profunda, porque ele esperou a vida toda pra isso.
E não era que chegou,
não tinha capacidade, não tinha plantado o necessário. E daí ele, puff, aí ele tinha ganhado a faixona lá na cabeça, e ficou 6 meses, eu teve que arrancar e colocar o boné de antes.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, é uma coisa que ele buscou, não tinha capacidade pra fazer, não construiu o que era pra fazer, chegou lá sem capacidade, sem o que precisava, não construiu, e esperou a vida toda, ou seja, frustração, depressão, enfim.
Eu talvez estava até feliz com o que ele estava fazendo antes, mas uma ambição, né, acabou levando a esse lugar, né? Aqui talvez seja a reflexão sobre esse negócio que você deseja empreender, se ele é de fato um negócio ou se é um hobby, tá, gente? Porque se é um hobby, você vai se frustrar. Então saiba que ele é um hobby e se realize em tê-lo como um hobby. Que vai gerar um dinheirinho para você levar os filhos para Disney de vez em quando, levar um dinheirinho para você vir para o Brasil de vez em quando, mas não é um negócio que você deve dedicar sua vida, seu tempo a isso. Então, o choque de realidade aí é fundamental. Porque talvez você não tenha a falta de capacidade de fazer esse negócio escalar da forma que precisa ser escalado para você ter uma renda ativa que vai suprir todas as suas necessidades e além disso. Entendeu? Isso é muito importante. Porque tem muita gente, que nem o Edu citou aqui agora, que está em depressão, que está, né, no fundo do poço porque tentou uma coisa a qual não tinha recurso e capacidade para realizar. E quanto mais rápido nós entendemos isso, com muita humildade, mais fácil será a nossa vida também, né? Em todos os aspectos. Muitas famílias acabam, né, terminando, né, casamentos terminando por causa de coisas como essa aqui. Então nós temos que ter um pouquinho mais de sensibilidade a isso também. Próximo aqui. Tá vendo que nós estamos escalando para digno de elogio, né? Então a falta de capacidade, agora o desafio da tarefa. A tarefa ou projeto é muito desafiador para um desempenho confiável e livre de falhas. Então o que está sendo sugerido aqui? É que há uma tentativa, há um esforço, há uma vontade de realizar algo, mas aquilo que deseja-se realizar é muito complicado, é muito desafiador. E além da capacidade daquela pessoa de exercer isso. Então, o exemplo é uma ginasta que faz as mesmas manobras milhares de vezes nos ensaios, né? Nos exercícios que faz, aí vai para a Olimpíada e tropeça na competição. Ela tentou 1000 vezes, das 1000 vezes, 900 vezes deu certo. Ela vai para a competição oficial lá, devido a nervosismo, devido a tantas outras coisas, outros fatores externos e internos, ela acaba falhando naquele momento lá. E ela está há 5, 6 anos. É um lutador de MMA que o cara chega no cinturão e não consegue vencer aquele cinturão. E o cara está tentando e lá se esfolando, se matando. Mas a tarefa é maior do que a capacidade, entendeu? E aí nós temos a tendência a gerar falhas e erros devido a não discernir isso e não saber se nós realmente estamos aptos para encarar esse grande desafio.
Às vezes a tarefa técnica, existe a capacidade, mas a capacidade psicológica de suportar aquela situação não existe, né?
É. Eu e o Tago, a gente joga golfe. As coisas que eu sempre falo pra ele, assim, como é que o golfe é uma questão de psicológica e mental? Porque a gente vai pro range fazer prática lá, a gente acerta tudo, né? A gente, assim, cara, é uma coisa incrível. A gente vai lá jogar lá. Você sabe onde que tem aquelas redes aqui, né? Aqueles lugares lá de golfe de treino. A gente vai pro treino, é lindo. A gente joga lá -7, -5. Essa semana eu mandei um -7 lá, até mandei foto pro Tago. Mas olha só, fiz -7, 65 lá no, na prática. Aí vamos pro campo, o que acontece? Na hora H do negócio lá, o psicológico não tá ali, o mental vai embora. E no golfe é mecânico. Então uma falha desse tamanho assim, já, a distância é absurda, né? O ângulo é absurdo, você perde bola, é uma coisa de louco. Entendeu? Então o desafio na hora é maior do que a capacidade. Então se nós não tivermos discernimento disso, provavelmente nós vamos ter mais falhas. Mas repare como nós estamos aqui dentro do espectro, isso aqui não é mais uma questão de responsabilidade, é mais de desafio. Eu acho que tentar aqui, embora a tarefa seja bastante complicada, ainda é digno de louvor, eu acho. Nós já estamos nos movendo da responsabilidade para o elogio. Eu acho que uma pessoa que pelo menos tenta uma tarefa desafiadora é digna de elogio, ao meu ver. Ok? Já não é culpabilidade. Ok? Então vamos lá, continuar. Próximo, incerteza. Ok? Aqui nós já estamos mais ainda nos movendo no digno de elogio. É impossível prever o sucesso do empreendimento. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma ideia que é aparentemente brilhante, porém não sabe a perspectiva do mercado. Então você gerou um produto, você tem uma ideia e você vai tentar implementar isso, só que completamente no escuro. Você não tem dados, você pesquisou, você fez tudo o que você precisava fazer, mas não tem como você realmente ter uma definição disso até que seja lançado, até que seja testado, experimentado no mercado. Então a incerteza é parte disso. Mas a incerteza não pode ser um impedimento de nós tentarmos alguma coisa. Porque a incerteza já está bem próximo de uma situação que gera aplauso, que gera, né, elogio, que é digno de louvor. Entendeu? Então não impeça de realidade. Não tenha qualquer impedimento quando você tem um produto que parece ser útil para as pessoas, que vai, né, ajudar muita gente, mas você não tem a certeza ainda se ele vai vingar dentro do mercado. Pelo menos tente. Né? A tentativa de fazer isso pode, de certa forma, até revolucionar o mercado, porque pode gerar uma nova forma de enxergar aquele produto e aí, quem sabe, alguém, né, vai sofisticar melhor os processos e vai chegar lá. E você vai ter essa experiência de falar assim, ó, eu tenho gente que eu conheço que fala assim, ó, olha, vou até dar um spoiler para vocês, tá? Nós estamos trazendo um cara aqui no final de janeiro, no começo de fevereiro, que o cara que iniciou toda a montagem, linha de estrutura e logística da Ambev no Brasil, tá? O nome dele é Jorge Monteiro, depois eu vou apresentar até o Insta dele para vocês começarem a segui-lo e nós vamos fazer uma imersão com ele aqui, se tudo der certo, estamos já conversando sobre isso, tá? E depois ele foi para Claro, para Tim, para Vivo, foi o cara que iniciou, foi o pioneiro em muitas dessas empresas. E ele, assim, tinha completa incerteza, ele foi desafiado, né, numa tarefa muito difícil que ele conseguiu superar, sem a incerteza se ia dar certo. E deu certo, né? E tem toda essa experiência na bagagem agora e está ensinando o mundo afora agora como fazer isso acontecer. Então não deixe a incerteza ser um bloqueio, um muro de você tentar, né, alguma coisa, porque já está mais próximo dessa questão de ser digno de elogio. E a última aqui é experimentação, tá? É a coragem de tentar e não ter a vergonha dos resultados. Isso, né, essa cientista social vai dizer que é digno de aplauso, de elogio, de louvor. É um exemplo que eu dei para vocês do Thomas Edison, né, que descobriu 10 mil vezes como não fazer uma lâmpada, certo? Por quê? Ele usou da experimentação e sempre que você testar algo, experimentar algo, colocar algum produto, mesmo que não venha vingar, você não está preocupado com os resultados, nem a vergonha deles terem, né, negativos ou positivos, qualquer questão quanto a isso. Mas a coragem da experimentação pode ser, né, a coisa que é digno de louvor e de muito elogio da sua parte, ok? Então eu queria deixar esse espectro aqui para vocês, depois eu vou compartilhar esse material e aí vocês vão entender. E aí eu quero contar a experiência de um cara que entendeu isso. O nome dele é Robert Langer, ele é empreendedor e especialista em falhar, é assim que ele se autodenomina, tá? Especialista em falhar. E sabe quem é esse cara? É o cara que foi o criador da vacina moderna contra a Covid. E sabe como que isso foi gerado? Não foi buscando criar a vacina para o Covid, foi fazendo outra coisa. E depois de mais de 200 tentativas em criar outra coisa, dessa outra coisa que não foi bem sucedida, que falhou, ele conseguiu gerar, né, os componentes exatos que a fabricadora precisava para gerar a vacina da Covid. Olha aí. E ele diz assim, ó, falhas e sucessos são e estão interligados. Na pesquisa científica, por exemplo, você falha muito mais do que acerta. Não há nada de errado nisso. É experimentação. E faz parte. Não há vergonha em falhar. Fale bem e continue. Esse é o cara que é um dos maiores empreendedores. Tem mais de... Acho que ele falou mais de 1000 patentes no nome dele hoje nos Estados Unidos. Sabe o que é isso, gente? O cara não precisa fazer nada. E ele falou que essa questão do Covid foram mais de 200 tentativas para gerar outra coisa que falhou. E essa outra coisa que falhou gerou os componentes exatos para poder construir e fazer a vacina moderna que foi usada contra o Covid e quantas pessoas foram salvas devido a isso, entendeu? Então olha só que coisa interessante. Nós estamos falando aqui, né, desse sucesso em falhar, né? É parte do processo e nós precisamos ter a coragem para enfrentar tudo isso. Então eu vou voltar aqui na nossa prática da última vez, certo? Como errar bem? Primeiro, viva. Segundo, cometa erros. Terceiro, aprenda com eles. Repita passos 1 e 3. Agora que você chegou no 4, traz um novo olhar sobre o processo e repita os passos 5 para o resto da sua vida. Viu? É assim que a gente aprende com isso, é assim que a gente desenvolve. Né? E pode ser que você seja o próximo Mark Zuckerberg, aí, né? O Elon Musk, seja o que foi. Eu vi um vídeo do Elon Musk hoje, gente. Foi sensacional. Parece que foi enviado para mim só para essa conversa aqui hoje. O Elon Musk conversando com um cara que é... Eu acho que é o cara do Instagram dele, é o cara que trabalha com rede social com ele. E o cara tem uma formação científica de alguma forma. E ele estava mostrando o projeto dele lá de aeroespacial, não sei o quê. E ele conversando, aí o Elon Musk olhou para uma das construções que estava lá. Não sei os detalhes, depois eu mostro para vocês. E ele falou assim, nós estamos colocando uma turbina aqui e tal. Aí o cara da rede social falou assim, mas por que não tem uma turbina aqui? Gente, na hora o Elon Musk parou. Ele falou assim, nossa, por que eu não pensei nisso? E aí...
Não tem nada a ver com o negócio.
Mas olha a capacidade de um cara, do tamanho de um Elon Musk, de ouvir um cara que tava ali com ele, que não tem nada a ver com o negócio, talvez estava filmando a rede social para ele. Ele parou naquela hora. Aí depois o vídeo passou para, acho que 2-3 anos depois, estava implementado o negócio que o cara falou. Olha só.
Foi o negócio que o cara do BlackBerry não ouviu.
Que não ouviu.
O cara que era...
E o Elon Musk, e todo mundo fala do Elon Musk, é isso. Ele é um cara... arrogante em algumas áreas, mas nessa questão do negócio dele, é um cara que ouve o mecânico que está lá dentro da warehouse dele lá, né? Olha só que coisa interessante, né? Então nós precisamos adaptar certos processos como esse aqui para que possamos realmente aprender, né? E o fator determinante, como eu falei da última vez, é separar as opiniões da sua identidade. Errar não é falha de caráter, gente. Às vezes não é. A não ser que haja sabotagem, intenção, como nós falamos aqui. Mas na maioria das vezes, o errar é simplesmente uma tentativa não bem-sucedida, né? E não tem a ver com o caráter. Você não é uma pessoa maldosa porque você tentou uma coisa e não deu certo. Então nós temos que desassociar, sabe? As nossas as opiniões e também a forma como nós enxergamos a nós mesmos, de quem de fato nós somos. E talvez isso venha a ser um impulso que você precise para ter mais coragem, para tentar e ser bem-sucedido em falhar. Foi isso. Ok? Eu achei super interessante, né? Nós vamos dar continuidade nisso a próxima vez, né? Que nós estivemos reunidos. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa pra gente conversar aqui, pra gente finalizar? Uma experiência? Fala aqui. Pera aí, rapidinho, só pra gente pegar no som.
Vou voltar um pouquinho lá pro começo.
Pode?
Eu fiquei com vontade de perguntar se eu acabei não perguntando.
Okay.
Sobre o medo. Você falou que o medo seria assim mais do que as pessoas iam falar da gente.
Sim.
Né? Mas no meu caso, o meu medo é mais do que eu vou ter que sacrificar.
Ok.
Né? Às vezes, ter que trabalhar um pouco demais para conseguir algo. Tempo com a família, tempo com os filhos, com o marido. Isso é o medo. Isso é válido também?
Eu acho que você está classificando isso de forma equivocada. Isso não é medo. Isso para mim é sabedoria, é discernimento de fase, de momento, de tempo, sabe? Porque o que você está considerando são as suas prioridades. Eu acho que isso é muito válido, é necessário até. Então é uma questão de sabedoria que você está analisando aí. E essa é uma conversa, isso é muito pessoal. Não tem como eu dar uma fórmula para você, ó, faça isso aqui, foi a sua questão da última vez, né? Você pensou sobre isso, como é que eu vou abandonar meus filhos e cuidar e fazer unha? Você pensou sobre isso, tá vendo? Tá aqui ainda essa pergunta. É interessante. O que você descobriu nessas últimas semanas depois daquela pergunta que você fez? Passa o microfone pra ela lá. Deixa ela responder.
Bom, eu descobri que eu amo fazer o que eu faço. Faria até de graça. E os meus filhos e a minha família ainda são a minha prioridade. Mas eu sigo evoluindo naquilo que eu determinei fazer. E eu tento não me pressionar tanto, porque eu entendo que um dia eu vou conseguir esse sucesso que eu desejo na minha profissão, mas eu não vou ter perdido aquilo que é prioridade para mim, que são os meus filhos e a minha família. Então, o que é que eu faço? Eu estudo, eu me esforço, aprendo novas técnicas.
Se atualiza constantemente.
Permaneço sempre me atualizando, né? E foi uma coisa que eu determinei, assim, já lá desde o início, porque a minha primeira experiência com uma cliente foi desastrosa. O meu primeiro atendimento foi pavoroso. Eu fiz um trabalho horroroso. E quando a cliente saiu da minha mesa, eu fui chorar. E a minha vontade era só de...
largar tudo.
Uhum. Desistir de tudo. Uhum. Né? E aí, graças a Deus, eu tenho um marido que me apoiou muito no início. E depois daquele episódio, eu tive que botar o meu orgulho no bolso, ligar para a cliente, reconhecer para ela que o que eu tinha feito
não foi bom,
não estava bom, mas que ela podia voltar, que eu ia dar o meu melhor dessa vez, e ela voltou. Olha. Eu fiz um trabalho melhor, ela gostou, ficou satisfeita, e a partir daí eu criei um pensamento assim para mim. É, eu não vou sofrer mais com o que eu fizer de ruim.
É aquilo lá, né?
Mas então, para que não seja sempre ruim, eu vou me esforçar, vou estudar, vou dar sempre o meu melhor, vou ser caprichosa. E aos poucos eu vou evoluindo. E quem olha meu Instagram consegue ver essa evolução.
Legal.
Ano a ano, né? Na qualidade do meu trabalho.
Perfeito.
Né? E eu passo isso hoje para as minhas alunas.
Ok. Ótimo. Eu achei interessante uma coisa, Kim, que ela falou. Ela falou assim: o meu marido me apoiou. Certo? Então essa é uma conversa que tem que ser feita em casa. Porque, na verdade, depende do nível de sacrifício que ele está disposto a fazer para isso acontecer. Né? Se é uma empreitada que vocês vão encarar juntos, pode ser que os sacrifícios sejam de ambos. E aí, enquanto um tá trabalhando, tá cuidando das crianças, enquanto o outro tá trabalhando, tá cuidando.
É essa coisa que a gente veio conversando isso no caminho. Aí ele fala assim: eu vou lá porque lá deve ter a resposta.
Okay. No meu caso, o meu marido ia comigo para os cursos, porque na época que eu comecei, o meu caçula tinha 3 meses.
Aí, ó.
Então ele ficava cuidando do bebê, trocando fralda, distraindo. E aí nos intervalos eu ia lá, amamentava. E aí ele começou a seguir um monte de profissional junto comigo, me mandar ideias. Ele criticava o meu trabalho, eu fazia
legal.
As coisas, mostrava pra ele, ele falava assim: olha, isso aqui não ficou.
Então eu vou te dar uma dica. Você vai precisar mudar essa forma sua de comunicar isso da primeira pessoa para a primeira pessoa do plural. Porque é claro que esse negócio não é seu.
Eu acho que
é nosso.
Nunca foi só meu, é uhum. nosso. Tanto que a gente tem o sonho de um dia ele poder trabalhar comigo
uhum.
diretamente, né?
Uhum.
Ele não tem vontade de fazer unha, mas ele tem vontade.
Sim.
Mas ele tem vontade de trabalhar comigo, né?
Empresariar o negócio. Sonho, né? Empresariar o negócio.
E a gente chega lá.
Legal.
Mas é engraçado que ela falou.
Pega aí,
que a gente tem
Fabiana.
Uma história mais ou menos parecida com a sua, né? No início meu, de tudo, toda a trajetória nossa,
uhum.
o Paulinho escreveu a gente na escola de cabeleireiro.
Olha aí.
Porque eu trabalhava numa rede, né? De perfumaria, o Boticário, né?
Certo.
E essa rede, ela já me fornecia alguns cursos dentro dessa rede, que era de maquiagem, autolimpeza e uhum. tal, né? E eu falava pra ele: nossa, mas eu queria tanto fazer um curso de cabelo, mas acho que eu não vou fazer não, deixa quieto. Ele foi na cidade vizinha, escreveu a gente numa escola. Ele falou: ó, já escrevi, já fiz a inscrição e a gente começa tal dia. Eu falei: mas como assim? Você sabe cortar cabelo? Ele falou: não, mas eu vou aprender junto com você.
Aí, ó.
E foi engraçado.
Escola, né?
Porque ele foi junto e isso foi muito interessante.
Sim, sim.
E agora, no meio da pandemia, que veio, que ele falou pra mim. Ele falou assim: você tá em casa, vai estudar.
É isso aí.
Aí foi onde mais uma vez. Ele foi lá e falou: não, vai lá, compra um curso e volta a estudar de novo.
É.
Então, mais uma vez, é o que você falou. É, a partir do momento que a gente casa, a gente para de ser só uma pessoa, né?
Uhum.
A gente passa a ser duas pessoas.
Uhum.
Então, se nesse desempate, um ajuda o outro. Um caiu, o outro levanta.
Sim.
Ajuda a levantar.
Uhum.
Então, isso em 20 anos de casados que a gente tem, isso a gente vem aprendendo a cada dia. Né?
Uhum. Em todas as áreas, não só negócios, né?
Todas as áreas. Um vai ajudar o outro.
Então, essa cumplicidade precisa ser integral. Tanto na área física, emocional, espiritual, todas as áreas precisam ter essa cumplicidade para que esse todo possa, né, de certa forma, se integralizar para poder realizar. Né? Perfeito.
Nós queremos virar donos de casa. O
que é? Repete?
Eu já falei.
Eu não quero virar dono de casa, não. Obrigado. Vou passar, eu passo.
Quero ficar lá em casa, espero a Paulinha trabalhar até 10. Lavo roupa, fico só lá em casa, assistindo minha novela. Tá junto. Mas eu acho, sabe o que eu acho para os casais, né, principalmente quando o casal, né, casal, você não empreende sozinho, sabe?
É isso mesmo.
É, não tem como, por exemplo, eu com a Paula, não tem como eu não entender qual que é a função dela dentro da nossa sociedade, sabe? Eu tenho a minha função e ela tem a dela.
Uhum.
E se eu não compreender qual que é o papel dela dentro da nossa sociedade, eu vou cobrar algo que ela não vai poder me dar naquele momento.
Exato.
Sabe? Então, se eu quero uma esposa hoje que me dê roupa lavada, comida, jantar às 8, eu tenho que pedir para ela parar de exercer a função dela.
Isso.
E hoje a prioridade do nosso negócio é ela.
Uhum.
Né? A minha outra parte eu termino no date, estamos de boa.
Uhum.
Agora dela não, vai ter que trabalhar até as 10.
É, o discernimento de fase e de timing que eu tô falando assim. Ter a humildade para reconhecer isso. E encarar se isso é o desejo de ambos, então entenda que vai ter sacrifícios constantes nessa história até esse negócio emplacar. Entendeu? Gigantes sacrifícios, né? E aí tem que saber se você tá disposto a sacrificar. Você tem dois filhos pequenininhos ainda, você tá disposto a sacrificar esses dois?
Às vezes o meu marido chega à noite do trabalho e eu estou trabalhando e ele vai pra cozinha lavar louça, fazer comida.
É. Mas aí é a voluntariedade dele de querer sacrificar pra isso. Não pode ser imposto, porque aí causa fricção.
Acho que é porque desde o início ele se colocou no negócio junto comigo. Né? Eu acho que eu nunca fiz nada sozinha.
Perfeito.
Ele sempre esteve envolvido em tudo.
Uhum.
Então, eu acho que por isso essa facilidade dele me compreender,
uhum.
né? Porque ele sabe as dificuldades que eu passo, ele sabe quando tá bom, quando tá ruim, uhum. ele sabe de tudo.
Uhum. E a sensibilidade que a Erika falou, né? De fazer essa revisão e ter essa sensibilidade para entender todos os fatores, né? Que cooperam para o bem ou para o mal, né? De realizar esse negócio, ok? Alguém mais? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa? Além disso que já foi falado aqui? Não? Fechou? Ok. Que bom. Bom, deixa eu só passar para vocês aqui, só para vocês estarem ligados o que está acontecendo aqui no café. Vou compartilhar com vocês, você já pode puxar aí. Tá aqui, ó. Esse aqui, deixa eu botar aqui. Aí. Segue da Jorge Monteiro, da Jorge Monteiro PR, que ele é pastor lá no Rio de Janeiro, um amigo meu, né? Conheci ele ano passado, né? Tive com ele um bom tempo. E ele lidera um movimento no Brasil que é global, chamado Lead Like Jesus. Lidere como Jesus, certo? E assim, não é religioso, só pra vocês entenderem. É um modelo de Jesus que foi aplicado, que revolucionou o mundo e como isso se aplica agora dentro do mundo empresarial, no mundo dos negócios, na família, etc. Então, o nosso desejo, já tivemos a primeira conversa com ele, tá? Nós vamos ter mais uma agora em novembro. E nosso desejo é tê-lo aqui ou no final de janeiro ou na segunda semana de fevereiro. Vai ter um feriado aqui no dia 12 e nós estamos pensando em fazer uma imersão e precisa ser uma imersão de 2 dias, ok? Então, eu estou antecipando isso aqui para vocês. Por quê? Porque o valor dessa imersão vai ser no mínimo 30 mil ienes, porque é o valor que eles cobram para trazer apostilas, para trazer todo o material que eles trazem desse movimento. Okay? Então vai reservando aí a caixinha lá do Gohakuen, começa a botar, certo? Vai guardando um pouquinho aí, porque nós vamos fazer uma imersão, vamos ver no local, vamos talvez para uma casa, para algum lugar, e vamos fazer uma imersão. Ele falou que precisa no mínimo de 2 dias, não é isso, Eric? É 2 dias que ele falou, não foi? 2 dias, né?
3 dias.
3 dias, mas ele falou que consegue fazer em 2, né? Não é isso? É aqui no Japão, então acho que vai ter uma segunda-feira que vai ser feriado, e a gente vai tentar fazer isso sábado e segunda, ou domingo e segunda, uma coisa assim. Tá? Então já vai deixando um pouquinho de reserva aí. Como eu disse pra vocês, depois você pode entrar e ver o bio dele. É um cara assim, que tem muita experiência de mercado. É um cara que vai trazer muitas coisas boas. Você vai poder tirar suas dúvidas. Então vai ser um tempo muito especial. E é um cara muito humilde, muito sangue bom assim. Gente que nem a gente. E tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Já começa a assistir os vídeos. Tem muita coisa boa dele aqui, tá? Que ele já está falando sobre isso. Brasil, assim, gente, tem aqui no Japão já pra japoneses esse movimento. Para japonês, tá? E tem na Ásia, tem tudo que é lugar. É forte no Brasil, é forte em Portugal. Então, nas Filipinas é o maior, né, que parece que tem, né? Bem forte nas Filipinas, tá? A gente até pensou de fazer nas Filipinas o negócio, ia ser legal, né? Pensou? Mas aí, segue, tá? E a gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente com vocês, mas já estamos dando a dica aqui pra você já reservar essa data aí pra estar com a gente, ok?